Perdão, pessoal, a gente teve um problema de conexão, aparentemente. Vamos chamar aqui o Marcos Molica novamente. Oi, Molica.
Oi, tudo bem?
Sim. Tudo bem, a gente teve um problema de conexão. Eu acho que boa parte da sua primeira resposta a gente não conseguiu ouvir. Basicamente, a gente estava falando ali sobre a aprovação da PEC, sobre nova equipe econômica, né? E aí, como que deve ser a condução da política monetária nesse novo governo? Se você puder comentar novamente, por favor.
Bom, o que eu estava falando aqui do ponto de vista... eu acho que a PEC foi num valor muito acima do que seria necessário aí para atender as principais promessas de campanha, que era a manutenção do auxílio, a extensão de R$ 150 por filhos e dar algum reajuste do salário mínimo. Eu acho que com 80 bi seria suficiente, a gente está indo parar para perto de 200 bi aí, se você for levar ao pé da letra o que está escrito na PEC. Então, eu acho que não só o conteúdo da PEC, mas também a sinalização foi bastante negativa para os mercados. Foi colocada a política aí na frente, toda essa discussão foi feita sem a gente ter um ministro da Fazenda, o que mostra que a ala política é que vai centralizar as discussões. O ministro da Fazenda vai ser alguém ligado ao governo e vai seguir uma linha auxiliar, vamos dizer assim, sem ter a condução da política, na integralidade a condução da política econômica. Então não dá para ficar negativo ou otimista com o Brasil. Esse é um início de governo que parece muito mais com as diretrizes do segundo governo Dilma do que com o primeiro governo Lula. E a gente está achando que isso vai implicar, do ponto de vista de juros, no mínimo a manutenção aí dos juros por um período prolongado. Acho que não tem espaço para cortar nesse ambiente. Você está dando um impulso fiscal num momento que o Banco Central está querendo desacelerar a economia para combater a inflação. Então ele atrapalha o trabalho do Banco Central e tem um impacto negativo na credibilidade que deve afetar os ativos de risco e o prêmio Brasil. Então tudo isso acho que dificulta o trabalho do Banco Central. Ele vai ter que manter os juros altos, sem cortes no horizonte, e dependendo da evolução aí, da condução da política econômica aí no primeiro trimestre, eu acho que coloca até um risco de a gente voltar a subir os juros. Por enquanto a barra ainda é alta, mas eu acho que o risco está para esse lado. Mudou o balanço de risco do Banco Central. E com isso eu acho que os mercados vão ficar com prêmio. Eu acho que o principal impacto negativo eu acho que é na Bolsa, na parte mais ligada ao consumo doméstico. Acho que a gente vai ver um crescimento mais baixo como consequência de juros altos. E com isso vai impactar negativamente as empresas. Então, a gente está short na Bolsa nesse ambiente. A gente vinha neutralizando o direcional dessa posição com uma posição short dólar contra o real, mas já andou bastante o dólar, eu acho que ficou um pouco fora do lugar, e a gente está cobrindo essa ponta aí do dólar short. Tá? Então, a gente está acabando ficando liquidamente mais vendido em Bolsa. E os juros eu acho que ainda a barra para subir está alta, então a gente está fora desse mercado. A gente, apesar de ter prêmio, a gente acha que o prêmio está justificado. Eu acho que existe um risco mesmo concreto da necessidade de alta de juros, embora ainda não seja o cenário básico, mas eu não vejo espaço para aplicar juros nesse ambiente. Então até acho que se a gente vê mais ações do lado negativo, por exemplo, um início aí da utilização dos instrumentos parafiscais via BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, uma intervenção maior na Petrobras. Eu acho que tudo isso pode contribuir, aliás, para a gente até se mover na direção de ficar tomado em juros, mas nesse momento a gente está flat nesse mercado.
Certo. É, Morica, indo para a China, depois a gente pode voltar a comentar um pouco mais do Brasil, mas indo para a China, a gente teve ali a flexibilização das políticas de Covid zero. A gente pode ter, na sua visão, alguma surpresa positiva vindo de que amenize um pouco a possível situação global que a gente vai ter no ano que vem?
Bom, é possível, sim. Eu acho que sempre com um disclaimer de que existe tudo que vem da China, ele tem uma baixa visibilidade. A gente não consegue ter um julgamento muito claro do que está acontecendo, mas as sinalizações que estão chegando aí para a gente é de que existe uma intenção de flexibilizar essa política de Covid zero. Com isso, eu acho que vai ter um impacto positivo nos mercados, sim. A China pode retomar aí, um crescimento mais alto no primeiro trimestre, com abertura, e com isso ajudando aí, principalmente no lado das commodities. No entanto, assim, mais estruturalmente, eu acho que o crescimento chinês, mais baseado em infraestrutura, no setor de housing, eu acho que isso uma etapa do desenvolvimento econômico deles ficou para trás. Eu acho que agora, daqui para frente, a gente não vai ter um super investimento aí no setor de infraestrutura, de housing, que foi tão positivo aí para as nossas commodities, né? Então, eu acho que o modelo econômico, de uma forma ou de outra, vai mudar. Mas a reabertura, ela pode ser positivo tanto para o crescimento global como para o petróleo, principalmente. Eu acho que China é um grande comprador marginal. Eu acho que isso pode acrescentar uma demanda. A gente estima na casa de 2 milhões de barris dia, e se ela voltar ao mercado comprando petróleo no ritmo compatível com o crescimento target deles. Então, é para ficar de olho aí, para ver se esses sinais se concretizam. Eu colocaria como risco uma disseminação rápida da doença. A gente sabe que o Covid ele está com cepas extremamente transmissíveis. Se você abrir, pode ser que você contamine uma parcela muito grande da população rapidamente. A vacinação lá está avançando, mas ainda com qualidade de vacina baixa, que traz uma imunidade muito curta. Então, isso é um risco da reabertura. Apesar da intenção ser de reabrir, pode ser que uma rápida expansão da contaminação por Covid freie essa intenção. Então, é um cenário que a gente está monitorando aí atentamente.
Certo, Bolica, até a gente recebeu uma pergunta sobre setor energético, sobre se a gente tem algum posicionamento em petróleo. Você falou rapidamente, mas se você puder comentar um pouco.
A gente teve boa parte do ano, a gente saiu, zerou as posições, mas agora houve uma correção muito grande do preço do petróleo. Eu acho que associado, de um lado, a esse fechamento chinês, mas mais importante na minha visão é um medo de recessão global, que começou a pegar no preço do petróleo. Então, depois dessa correção, a gente começa a ter um viés de voltar para esse mercado. A gente acha que já precificou bastante um cenário de crescimento baixo no mundo, e a gente acha que as restrições estruturais de oferta elas permanecem. Então, isso deve ser um fator de sustentação de preço. Mas a gente ainda não voltou, por enquanto a gente está zerado nesse setor.
Maravilha. Molica, a gente está começando a apostar isso de um movimento de queda de juros em algumas economias, né, como México, Austrália e Canadá. Você pode comentar um pouco sobre essas posições, racional?
Bom, eu acho que é natural, assim, eu acho que as economias, elas tinham, foi um choque comum de alta de inflação, mas os bancos centrais, eles reagiram em tempos diferentes. Então, alguns bancos centrais já estão no fim do ciclo e com isso já estão com a taxa em território bastante restritivo, e a economia começa a dar sinais de enfraquecimento, juntamente com uma reversão da tendência inflacionária. Então, eu acho que é esse tipo de característica que a gente está procurando nos mercados. Eu acho que, com isso, eu acho que os mercados, os cortes ainda não estão tão perto do horizonte, mas eu acho que em alguns países os bancos centrais estão parando e, com isso, os mercados começam a precificar um cenário de queda de juros. Eu acho que foi importante para a gente o México, acho que a gente continua aplicado lá, achando que isso pode ganhar um pouco mais de corpo. Acho que o Banco Central está chegando ali mais perto do momento de encerrar o ciclo, obviamente muito ligado aos Estados Unidos, mas a gente acha que a curva pode precificar cortes aí um pouco se antecipar a esse movimento. Caso de Canadá e Austrália são parecidos, e a gente é natural que a gente comece a procurar à medida que essas características vão aparecendo nos ciclos, a gente vai procurando agora um viés mais de aplicar juros. Inclusive, até nos Estados Unidos, a nossa discussão aqui já passa para procurar cenários em que a gente vai ter um viés de aplicar. Eu acho que o trade tomado em juros, que foi tão lucrativo aí para os fundos no ano passado, eu acho que ele tá se esgotando. O que está precificado na curva parece perto do que o Banco Central vai entregar. E existe um risco da economia desacelerar mais fortemente e o mercado embarcar prematuramente aí num ciclo de corte. Eu acho que é muito difícil o Banco Central conter esse movimento. Então, a gente está atento para as oportunidades que vão aparecendo. Acho que esse primeiro trimestre vai ser um driver importante das posições. Essa interação entre o nível de taxa de juros que a gente está parando e os impactos que isso já começam a gerar nas economias. De desaceleração econômica e possivelmente de uma desinflação aí que a gente já nota em todo mundo.
Mas no momento, o mercado de juros americano, você ainda permanece com uma posição muito menor do que você já teve anteriormente, mas permanece com posição tomada.
A gente vem reduzindo, está perto de zerado já nessa posição tomada já. Eu acho que já andou o que a gente imaginava que ia acontecer. Agora, obviamente, isso tudo muito tentativo, muito dependente dos dados. Semana que vem mesmo teremos mais um dado de inflação americana. É meio maluquice isso, mas o mercado está olhando esses dados com muito cuidado e isso está impactando muito esse cenário de juros. Então, eu acho que a gente vai continuar monitorando os dados e dependendo do que a gente vê. Eu acho que a gente pode até ter um viés de aplicar juros aí nos Estados Unidos.
A nossa próxima pergunta era nesse sentido, né? Nos Estados Unidos a gente ainda tem setor de serviços e mercado de trabalho permanecendo forte, dificultando aí um pouco o trabalho do Fed no combate à inflação. Eu também a gente tem uma situação que a inflação ainda preocupa. Você acha que, enfim, acha que o ciclo já está chegando ao fim, mas quando que deveria começar? Quando a gente deveria começar a ter um início?
Eu acho que esses juros vai ter que ser. Eu acho que o Banco Central vai terminar o ciclo ali entre 5 e 5,5, em algum lugar nisso ele vai parar. Acho que a gente está muito perto já. Deve subir mais meio ponto aí na semana que vem. E provavelmente mais algumas altas aí de 25 basis points. Na sequência. Então a gente encerraria o ciclo ali, talvez em maio, talvez a gente esteja falando em parar as altas de juros. Aí eu acho que vai depender muito da evolução da economia. A minha impressão é que essa inflação ela vai cair em dois degraus. O primeiro, ele já está acontecendo, e foi, de certa forma, a desinflação mais fácil, que foi ligada aí a uma desinflação de bens, principalmente. E agora a gente cai para um patamar de 8, 10, está caindo para um patamar de 3, 4. Só que essa distância que vai ficar para a meta, que é de 2%, esse último degrau, a gente acha que vai ser mais difícil e vai precisar de uma descompressão aí do mercado de trabalho. Então, eu acho que vai ter que manter os juros alto, no patamar que a gente está vendo de terminal aí, provavelmente até o fim do ano que vem. Então, sem muito espaço para corte ano que vem. Mas, quando o Banco Central para, a gente. Uma coisa é o que o Banco Central vai fazer agora, imediatamente, mas o mercado já começa a vislumbrar quando virão esses cortes. Então, provavelmente o mercado vai começar a entrar nessa página e vai aparecer um prêmio de corte na curva, se não para esse ano de 2023, para 2024. Essa pode ser um movimento relativamente grande se a gente sentir progresso aí nessa frente da inflação e do mercado de trabalho.
Legal, Molica. Então, só para a gente consolidar como é que a gente está ali em termos de posicionamento hoje, é risco bem leve ainda, né, Molica? Tomando relativamente pouco risco em relação ao nosso orçamento, com posições relativamente pequenas vendidas em Bolsa Brasil, compradas no real contra o dólar, saímos aí do juro americano e com posições aplicadas nos juros do México, Canadá e
A gente também, eu acho que nesse ambiente que a gente está vendo, que com risco do mercado começar a entrar, o mercado nesse momento, eu acho que ele está precificando um cenário muito benigno, na minha opinião, de um soft landing, onde você vai conseguir resolver o problema da inflação com o mínimo de custo sobre o crescimento econômico e, consequentemente, sobre o mercado de trabalho. Então, com isso, eu acho, eu não compartilho dessa tese. Eu acho que a gente vai ter que desacelerar substancialmente a economia americana, possivelmente entrando em recessão ano que vem, e o impacto no mercado de trabalho tem que ser relativamente grande para a gente conseguir trazer essa inflação de volta para 2%. Então, com isso, eu acho que ainda está muito otimista os preços da bolsa. Eu acho que o mercado ainda, no consenso, ainda prevendo um crescimento de lucros para o ano que vem. Eu acho que a gente, se for esse cenário que eu estou imaginando, a gente vai ver queda de lucros ano que vem. E com isso, essa bolsa vai ter que corrigir um pouco mais. A gente está tentando carregar uma posição vendida em bolsa. Está sendo muito difícil esse trade. Eu acho que está sendo com muita. Está caindo, mas com muita idas e vindas. Então, mas a gente acha que a direção é essa. E ainda tem um ajuste razoável para fazer. A gente vem operando vendido em Bolsa Americana também por conta disso.
Verdade. Bom, muito obrigada, Molica. Caso tenham alguma dúvida, podem mandar para a gente por mensagem no Instagram ou, enfim, contactar via canais. Caso a gente não tenha, vocês não tenham conseguido ouvir o começo da live, por favor, entre em contato que a gente vai por vídeo depois. Muito obrigada, obrigada, Molica. Um excelente ano aí, começo de ano para a gente. Boa virada.
Muito obrigado. Contamos com todos aqui o ano que vem para a gente discutir os cenários.
Isso aí, obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
O que que eu faço? Não.